Eu só quero fazer um breve comentário. É que nós, da comissão de especial, que de inquérito sobre o caso do possível do disposto sobre lá que houve um flagrante no sítio do secretário de obras, nós já começamos a ouvir as testemunhas, demos andamento e, através da Câmara totalmente transparente, venho informar a todos vocês que a comissão aqui não vai parar até que seja feita justiça, porque a nossa intenção não é ferrar com ninguém, mas e sim colocar em pratos limpos esse caso. É só isso, presidente.
Obrigado. Vereador
Só
Thiago.
acrescentando que foram ouvidos nessa última reunião o vereador Joel e os dois policiais militares. Só isso.
Obrigado. Uso da tribuna. Senhora Leia Laína Campos.
Bem, eu deixei aí deixei já o que eu precisava falar, mas eu vou sair um pouquinho também desse assunto para falar que Bicas não tem nenhuma empresa. E o meu filho, ele é gerente da Precisa, e ele vai abrir uma microempresa lá daqui uns 2 meses. E a rua está fechada. O Márcio, é esse, isso. Então, eu gostaria que, eu sei que a prefeitura enfrenta muitas dificuldades, mas um pouco de boa vontade, um pouco de dinheiro que o governo manda, pode atender o que eu estou pedindo aí, nesse papel, e ver o que o Márcio quer, para ver se existe alguma possibilidade de abrir, porque vai atravancar muito o progresso, não só da microempresa, menos do que micro, mas de todo mundo aquela rua está atrapalhando. Quinta-feira teve uma chuva muito forte, uma caminhonete flutuou, desceu flutuando. Eu falei, vai bater na minha casa. Por um triz, o homem conseguiu segurar o freio, porque aquele morro também precisa ser revisto, e a abertura da rua. E o que eu pedi aí, se for possível, por todas as dificuldades que a prefeitura tem, mas um pouquinho de dinheiro que o governo manda, um pouquinho de boa vontade dos governantes, pode, porque eu não gosto de usar asfalto, mas tem mulher que gosta. Carrinho de bebê, cadeira de roda, é totalmente inviável lá na rua José Varanda. Tá? Eu agradeço a oportunidade, boa noite e até a próxima.
Senhora Leia, eu queria falar com você que esse negócio dessa rua lá, o prefeito já está trabalhando em cima daquilo lá. Tá? Ele já está... É, eu fiz esse pedido aí, ele tá, tá, com certeza, obrigado. Gente, vamos então para as proposições. Vereador proponente Joel Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas, a todos presentes. Anteprojeto de lei ordinária, número 1 de 2019. Fica autorizado o Poder Executivo a custear exames para diagnóstico de doenças endêmicas, epidêmicas e pandêmicas. Artigo 2. Para efeitos desta lei, consideradas. Primeiro, doenças quaisquer. Condição infecciosa que ocorre em número claramente superior ao tecnicamente esperado. 2. Exames para diagnóstico. Quaisquer exames que tenham precisão de detecção da doença igual ou superior a 70%. Artigo 3. O Poder Executivo poderá promover as operações de abertura de crédito necessárias para custear os exames e de que trata esta lei. Artigo 4. O Poder Executivo regulamentará essa lei determinando os critérios para concessão dos exames para diagnóstico. Artigo 5º. Quinto. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A justificativa. Apresentei, 6 de maio deste ano, a indicação número 124/2019, que solicitou que exames para diagnóstico da dengue fossem ofertados para a população. A dengue é um problema de saúde pública e precisa ser tratado como tal. Os exames para detecção dos casos de dengue não só auxiliam no tratamento dos enfermos, como também oferecem preciosas informações sobre a evolução dos casos que auxiliam nas ações de vigilância epidemiológica. Contudo, até o momento, o Poder Executivo sequer se pronunciou a respeito. Dessa forma, encaminha-se sucinto anteprojeto para dar início à discussão e solução do problema. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos agora para a emenda da vereadora proponente Denise Maruco Durão.
Pelo senhor presidente, proposta de emenda, emenda número 1 ao projeto de emenda à lei orgânica número 1/2019, emenda substitutiva, cria o artigo 77A, insere inciso 9º no artigo 82 da lei orgânica. Aqui eu estou apresentando, Vossa Excelência, a emenda para ir ser encaminhado para as comissões, tá?
Indicação do vereador Diego Bodanal Gomes.
Indicação aqui, senhor presidente, número 139/2019. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito o prefeito municipal que faça um asfaltamento da rua José Varanda no trecho que dá acesso ao campo Leopoldino. Justificativo. O trecho citado é cheio de buraco e as calçadas são desniveladas, obrigando as pessoas a passarem pela rua, causando dificuldades para as pessoas com problemas de mobilidade. Em 20 de maio de 2019, Diego Bordanal Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Indicação número 134/2019. Senhor presidente, solicito ao prefeito municipal que promova reajuste no salário dos motoristas para adequá-lo à média estadual. Justificativa. Segundo o INDED, o salário médio de um motorista em nosso estado é de R$ 1.574. Nosso município paga bem abaixo desse patamar. Para fazer jus ao serviço prestado por esses servidores, apresenta essa indicação. Em 20 de maio de 2019, João Melon Filho, vereador proponente. Indicação número 135/2019. Senhor presidente, solicito que sejam ofertadas às crianças da creche atividades durante o período de férias escolares. Justificativo. No início do ano, fui procurado por uma mãe que expôs a seguinte situação. A creche recebe crianças de muitas mães trabalhadoras e, com isso, essas mães podem realizar suas atividades indispensáveis para o sustento de suas famílias. Contudo, durante o período de férias, recesso escolar, a creche não funciona. Durante esse período, a criança não tem onde ficar, forçando essas mães a, muitas vezes, arcar com elevadas despesas com babás. Não faz sentido que a creche tenha um funcionamento interrompido. Afinal, o objetivo principal da creche é receber essas crianças nos horários que os pais e as mães não podem vigiá-las. Além disso, não faz sentido dizer que as crianças da creche precisam seguir o calendário escolar do ensino regular, visto que não são parte de tal sistema. Em 20 de maio de 2019, Joel Melon Filho, vereador proponente. Indicação número 133, senhor presidente, solicito que seja tapado o buraco na rua Melo Viana, em frente ao Frango Bar. Justificativa. Existe um buraco no asfalto que está atrapalhando o trânsito no local. Peço, portanto, que o asfalto naquele ponto seja reparado. Em 20 de maio de 2019, João Melon Filho, vereador proponente. Indicação número 137/2019. Senhor presidente, solicito que sejam tomadas providências quanto ao acúmulo de lixo no imóvel localizado à rua Prefeito Oliveira Souza, número 39, e encaminhe essa casa explicações sobre os procedimentos já adotados, caso existam. Justificativo. Segundo o morador, a situação já perdura por 3 meses. Caso já tenha havido alguma ação da prefeitura no sentido de sanar o problema, claramente ela ainda não surtiu efeito. Em 20 de maio de 2019, João Melon Filho, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael Cândido Aquino.
Apresento a indicação de número 138. Pela presente indicação, solicito da Secretaria de Assistência Social que estude a viabilidade de fazer colônia de férias com os jovens das famílias cadastradas nos programas sociais. Justificativa, faço essa solicitação ao verificar a experiência de um município mineiro que concorreu ao Prêmio de Boas Práticas. Na colônia poderia ser oferecido palestras e cursos importantes, além da prática de esportes, tudo isso em parceria com as demais secretarias municipais. Em 20 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos para o requerimento do vereador Aloysio Barbosa Borges.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas. Um requerimento, boa noite também a todos os presentes. Requerimento número 34, senhor presidente, que solicita... Requeiro ao presidente da Câmara Municipal que, ouvido o plenário, oficie a administração municipal e solicite as cópias digitalizadas de todas as contas de água pagas pela Prefeitura Municipal no mês de abril de 2019. Justificativo, faço a solicitação para conhecimento e análise, contando com o apoio dos pares, sala de sessões, em 20 de maio de 2019, Aloysio Borges, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vamos para o requerimento do vereador Joel Milhão Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 35, de 2019. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve requer que após a terminação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e as seguidas caminhadas. Que seja encaminhada cópia do processo licitatório pregão 52 de 2018. Justificativo. Faço esta proposição para conhecimento e acompanhamento. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bicas, 20 de maio de 2019. João Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vamos para o requerimento do vereador Rafael Cândido Aquino.
Requerimento de número 36. Solicito da mesa diretora e das comissões constituídas da Casa que disponibilizem painel para acompanhamento de tramitação das proposições apresentadas. Justificativa, o painel já foi adotado em anos anteriores e é importante para acompanhamento dos prazos, discussões e emendas por vereadores e cidadãos. Sala das sessões, em 20 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos para moções. Vereador proponente Rafael Cândido Aquino.
Apresento primeiramente a moção de número 14, uma moção de pesar. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Salvador de Almeida Salles, pela ocasião de seu falecimento, ocorrida dia 15 de maio de 2019, na cidade de Juiz de Fora. Justificativa, o senhor Salvador Salles, assim conhecido, era uma pessoa extremamente carismática e que contagiava a todos que tiveram o privilégio de lhe conhecer e ter momentos de boa conversa e sábios conselhos. Era casado com Dona Vitória Maria de Oliveira Salles e formavam um casal inseparável, que estava junto em todos os momentos, e eram admirados pela união e alegria. União esta onde tiveram 4 filhos, João Carlos de Oliveira Salles, Sérgio Henrique Salles, Luiz Carlos Salles, nosso vice-prefeito, Rogério José Salles, os netos Carlos Alberto, Lucas, Clarice, Matheus, Vitor, Paula e Rogério Júnior, e os bisnetos Miguel e João Pedro. Senhor Salvador, muito conhecido no meio rural, sendo produtor reconhecido na região por sua garra e trabalho na Fazenda dos Cristais, onde conquistou a amizade e admiração de todos da região e de todos os empregados e famílias que por lá passaram. Era figura sempre presente no bloco da cana de sua família, onde fazia questão de descer a avenida ao lado de sua amada Vitória, cantando as marchinhas que sabia de cor. Tive a honra de ter momentos inesquecíveis de convívio com esta figura que ficará marcada em minha memória e coração, pois cedi o campo em sua propriedade para que jovens e amigos pudessem realizar a Pelada dos Cristais, evento que, além de ajudar entidades da região com arrecadação de alimentos não perecíveis, era marcado pela alegria e entusiasmo do casal ao cantar canções nostálgicas onde todos passaram a decorar e cantar efusivamente com ele. Bicas perde mais uma grande pessoa, figura que marcou a história de nossa cidade e sempre será lembrado como pessoa de grande caráter, exemplo de esposo, pai, avô, bisavô e cidadão participativo. Ficam doces lembranças e nossos sinceros sentimentos à dona Vitória e toda a família enlutada. Em 20 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Vamos agora para assuntos urgentes.
Senhor presidente, tem mais uma.
Ah, falou.
A moção de número 15, uma moção de aplausos. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhada aos integrantes da equipe de atletismo de bicas ultraleve. Justificativa, apresento esta moção para homenagear a equipe de atletismo de nossa cidade, denominada de ultraleve, pelos excelentes resultados e por tão bem representar nossa cidade nas diversas competições e cidades por onde passam. Esta moção é por reconhecer que, além dos importantes resultados conquistados, vemos que a equipe vem incentivando a prática do atletismo em nossa cidade e cada vez mais atletas têm o apoio da equipe e, consequentemente, melhores condições para competir, através da troca de experiências e amizade que podemos observar existir entre os integrantes. Em 20 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Agora sim, assunto urgente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu vim aqui tocar num assunto que a gente já está cansado de discutir aqui. Se não me engano, o vereador Tiago até pediu para que venha ser feito o cancelamento do contrato da empresa que faz a coleta de lixo na nossa cidade. E a gente faz reclamações, parece que foi chamado eles aqui para uma reunião, não me lembro, eu não quero falar nada que eu não me lembro aqui, para mim isso é injusto. E continua a mesma coisa, eu recebi uma reclamação essa semana, foi até ontem, que agora eles estão fazendo o seguinte, isso aí a gente já sabe o que eles estão fazendo. Eles estão pegando o lixo de toda a rua, escolhem determinados pontos, e colocam os tambores, os lixos, tudo aglomerado. Só que eles estão colocando tambores de casa a 100 metros da casa. Então, assim, a mulher veio reclamar comigo que sumiu o tambor dela. E quem vai dar outro ela? Ela falou que ia vir na prefeitura reclamar. Então, assim, esses problemas. E tem um problema também. Eu não sei, vocês que são motoristas, não sei se vocês já chegaram a ver essa situação. Esse caminhão, ele está passando no horário de 11 horas nessa rua principal aqui. É inoperante passar ali 11 horas da manhã. É inoperante, não tem condições. Hoje o trânsito ficou parado quase no mercado. Não tem como ficar esse caminhão. Tem que fazer a coleta do lixo? Claro que tem. Escolhe meia hora antes, ou uma hora antes, ou uma hora depois. Nesse horário de 11 horas é perigoso. Porque ele fica no meio da rua, já fica carro, até na época o prefeito Magera foi uma luta para tirar os carros, eles voltaram com o carro novamente. Aí agora o caminhão fica no meio da rua, não passa carro de lá, as bicicletas entram na frente do carro, eu filmei hoje. Só que eu não sou de colocar nada em rede social, eu sou de chegar aqui e conversar para ver se a gente consegue, e é muito difícil resolver, porque quantas vezes a gente já reclamou, debateu o assunto e nada resolve. Então eu não sei, Tiago, vereador Tiago, se o caso vai ter que ser o cancelamento mesmo, porque nada resolve. Em vez de melhorar, só piora. É só isso, senhor presidente.
Obrigado. Me permite participar? Eu concordo com Vossa Excelência em relação a passar o caminhão nesse horário aqui. Agora, de juntar lixo, a vida toda foi assim, gente. Eu já, não sei porque a casa do meu pai, a vida toda foi o local para todos colocarem o lixo. Então, eu nem vejo problema mais assim. Eu falo assim, gente, será que eu estou com problema? Porque a vida toda foi lá. Não é este caminhão, não é outro. Eles juntam, colocam em uma casa de esquina. Sempre, às vezes, fica problema. Nós já estamos até acostumados com isso há muitos anos. Isso não é essa empresa agora. A vida toda foi assim. Até quando a prefeitura fazia a coleta, por ser uma casa da esquina, junta tudo e coloca ali na esquina do meu pai. Sempre tem uma pessoa para falar, mas vocês vão deixar isso? Não tem outro lugar. É um lugar, não tem jeito. Você faz a sua parte, eu vou lá de vez em quando, varro o que deixou. E aí, eu, nesse ponto, eu não posso reclamar, porque a vida toda foi assim, não é essa empresa, a vida toda foi desse jeito. Concordo em relação a passar aqui no centro do trânsito. Eles fazem isso de juntar o lixo, porque vai um rapaz na frente, ele junta o lixo, na hora que o caminhão chega, para ser mais rápido, né? Aquele lixo está todo juntado em determinado local. Evidente que eles não podem fazer isso com o tambor das pessoas, né? Mas lá a gente nunca passou por esse problema. É, mas até me admiro outro dia, que era sexta-feira, perto do Dia das Mães, não é que os meninos do lixo me desejaram feliz Dia das Mães, eu fiquei até assim, gente, falei, que isso? Que bonitinho os lixeiros, né? Cumprimentando pelo Dia das Mães. Achei até interessante, porque a gente sempre tem aqui reclamação. Eu falei, uai, que isso? Eles, feliz Dia da Mãe, senhora, dando tchau, né? Eu nem conheço esses servidores, não são até conhecidos esses meninos do lixo. Mas concordo com você. Acho que a gente ficou de fazer audiência pública. Eu não sei nem se caberia audiência pública de novo. É audiência pública, vereador, que vai ser? Você acha que tem que ser audiência pública? Ah, depois não, você pode falar. Não, então, eu tenho o meu aval, tenho o meu apoio, se for audiência pública, se for convocação, tem todo o meu apoio em relação a isso.
Vereador Rafael.
Senhor presidente.
Vereador Rafael.
Era o Thiago primeiro? Não, tanto faz. A gente vai ter certeza que é no mesmo assunto. Eu só acho o seguinte, teve um requerimento do Thiago, antes daquele requerimento, a gente já vinha cobrando, discutindo, o Joel falou, o Louro falou, eu falei, diversas vezes eu entrei em contato com o administrador, acho que não é nem o dono da empresa, né? Então a gente cogitou várias situações, e o Thiago foi ao extremo de pedir o cancelamento, né? Eu cheguei a comunicar a administração, comunicar a empresa, porque não é um tipo de problema, né? São vários problemas. Aqui, Marta, eu posso estar enganado, mas o que a Denise quis dizer é um problema diferente. Aqui no centro da cidade, lá na sua rua, nos lugares com maior trânsito, está dando esse problema de engarrafamento, né? De reter. Outros problemas, muitas pessoas nos procuraram, principalmente ali na Prefeita Oliveira Souza, as ruas adjacentes ali, tem acontecido agora levando na Denise. Eu conversei direto com a empresa, com os próprios funcionários, que realmente algum lugar tem que colocar. Aí já é outro problema. A questão é que eles estavam colocando, algumas das vezes, eles recolhem o lixo, né? Eles juntam tudo em determinada frente de uma casa, uma esquina, e às vezes recolhe no início da manhã e vai pegar, recolhe não, junta no início da manhã e vai recolher só no final do dia. Então aí cachorro passa, rasga, né, faz aquela sujeira toda. Então é outro problema. Questão do vasilhame também, várias reclamações de pegar e aparecer lá na frente, quebrar. E eu vejo assim, um sério problema que causa, um dos problemas, né, o maior fator que causa esses inconvenientes, né, do trânsito, do recolhimento de lixo, é uma incerteza nos horários, uma incerteza nas rotas. Várias vezes eu parei funcionários, parei motorista de caminhão, semana passada estava a rota assim, trocou, era o funcionário tal que fazia a rota, ele está de férias, né, e aí esse funcionário já não faz essa rota. Então eu falei, não, mas vocês têm que definir uma rota, horário, porque a gente não pode cobrar da população se não tiver uma continuidade, horários. Então, assim, eu acho, na minha opinião, uma sugestão, eu acho que seria válido ainda uma audiência pública para poder discutir isso, para exigir, colocar, vamos dizer assim, colocar a faca no pescoço. que eles entregassem para a gente, para a administração, para a Câmara, para as rádios, uma rota definitiva. Que se fosse mudado, que avisasse com antecedência as rádios, né, para a gente, para todos terem ciência disso. Então, por isso que eu acho que ainda cabe uma discussão. Ainda tem um outro ponto também, que o Tribunal de Contas teve aí, né, fazendo uma... Acho que foi até o vereador Louro fez algumas... mandou ofício para o Tribunal de Contas, né? Eles estiveram aí, verificaram. A única exigência que foi feita foi a questão da balança. Então, vai ser obrigatório, acho que já em outros municípios que eles fazem o serviço, já tem essa balança. Então, eles vão ter que instalar essa balança aqui em Bicas. Então, independente de tomada de posição do que eles fizerem, tem essa situação também. Se eles não cumprirem a determinação do Tribunal de Contas, eles não podem continuar prestando serviço aqui. Então, tem mais essa situação. Dentro da minha sugestão, não sei a maioria dos vereadores, de fazer essa... De repente, não uma audiência pública, vamos reunir, a gente marca com o prefeito, discutir isso aí. Outra reclamação, me lembrei aqui, dos caminhões, estão dando muito problema, caminhões velhos, né? Então, eu estava até um dia, o prefeito ligou para ele, chegou a falar que em outras cidades tem caminhões mais novos. Então, chegou a cobrar isso também. De repente, seria o caso da gente sentar, mas... É a minha sugestão, mas respeito aqui a opinião, a tomada de decisão da maioria, somos um colegiado, então o que temos que é realmente resolver o problema, que está muito insatisfatório.
Vereador Tiago.
Eu só vou citar, assim, eu continuo com o mesmo posicionamento. Acho que tinha que ter cancelado o contrato lá atrás, porque a gente conversou e assim, eu não vejo nenhuma melhora. E isso que o Joel falou é muito importante, porque a gente mora numa cidade que 11 horas, na hora que apitou lá, todo mundo sai. Todo mundo sai para almoçar, muita bicicleta, é o horário que o pessoal está saindo de escola, entendeu? Então, todo mundo pegando, às vezes, filho em escola, para ir em casa almoçar, para voltar para o trabalho, e isso realmente está causando um transtorno. Mas pior que isso, são... É exatamente o que o vereador Rafael falou, junta o lixo cedo, aí só vai passar bem mais tarde. A gente está com esse problema até lá no hospital, lá em cima, lá tem juntado, está dando muito mais lixo lá, problema com cachorro de noite, a gente vai ter que fechar a área lá, mas a gente tem visto isso na rua, muito saco rasgado, e isso assim... É ruim para a cidade, porque a sujeira toda, às vezes o caminhão acaba de passar, você vai ver, está tudo sujo. Então, assim, eu continuo com o mesmo pensamento, de mesma posição, que eu acho que já tinha que ter cancelado o contrato.
Vereador Diego.
A minha opinião é o seguinte, eu concordo plenamente com o vereador Tiago, porque já foi chamado o pessoal da União aqui. Eles falaram que ia desenvolver um aplicativo para poder ver o horário certo, o caminhão ia passar. Isso foi mera balela, porque até hoje nada aconteceu. Como falou Rafael também, o vereador Rafael, essa semana é uma rota, é um horário, semana que vem é outra rota. Então, eu não acredito que seja louvável chamar eles aqui de novo, porque eles vão falar que estão passando com problemas e tudo, e não vai ser resolvido nada. Eu, para mim, cancelaria esse serviço ontem. Tanto é que, no mandato passado, o município do Guarará tinha essa União Reciclável. Agora é a prefeitura que pega. Eu acho que se fosse tão bom assim, a prefeitura do Guarará mantinha convênio com eles, ao meu ver, né? Mas, a respeito do o que eu vou falar agora sobre, dando uma puxada que o vereador Joel falou, é a respeito do trânsito aqui 11 horas. Joel, não é só 11 horas, não. Toda vez que o caminhão pode passar... 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, que essa pouca vergonha que esse trânsito aqui na rua, o prefeito Oliveira Souza, o pessoal parando aqui, vai continuar, seja lá qual horário que for. Eles colocaram placas ali de 15 minutos. Hoje eu passei, tinha 20 carros parados, 20, 2 com pisca-alertas. Tinha um sargento aí multando o pessoal, fizeram abaixo-assinado, o homem sumiu. Então eu não concordo, virou uma cidade sem lei, ué. Eu acho o seguinte, a impunidade gera violência. Se a pessoa não punir, não aplicar a sanção, só vai ficar torta direita. A mesma coisa a União Reciclável. Se ficar só no papinho, nada vai acontecer, vão empurrar para a barriga. E eu acho isso uma sacanagem com os munícipes que pagam o imposto em dia e estão passando por essa pouca vergonha aí. Eu sugiro, até puxando para o lado do trânsito, seu presidente, que chame o secretário, chame o diretor de transporte para poder rever certas placas aí. Uma placa está dando desobediência na outra. Isso, eu já apresentei requerimentos e nada até hoje foi tomado, principalmente naquela rotatória lá, que é o coração da cidade, que é em frente ao Coronel Souza. Até hoje, tem mais de 3 meses que eu apresentei a indicação. Caramba, é só ir lá, sobe lá com a escada, lá vai, corta a placa. Pelo menos tem a sinalização só horizontal, não precisa ter placa. E não fazem nada. É um absurdo isso. A cidade de Bicas hoje está largada às traças, pelo menos no desenvolvimento de trânsito. Poxa vida. Eu não sou dono da verdade, não, mas eu entendo alguma coisa. Custa passar, me ver na rua aí, eu passo, eu ando o dia inteiro, ando a cidade inteira. Custa. Ô, Diego, você tem como dar uma ajuda nisso aí? Ou então abre a licitação, pega uma engenharia de trânsito para poder olhar essas placas, porque o que não pode é continuar desse jeito. É errado, totalmente errado. Entendeu? Aí fica aqui minha indignação.
Vereador Louro.
Presidente, boa noite mais uma vez. Eu tenho outros assuntos para tratar, mas eu quero tratar desse assunto que foi levantado pelo vereador Joel aqui. Primeiro, Joel, dizer que você foi muito oportuno, porque hoje, né, eu fui almoçar na casa da minha mãe, que mora lá na Zima de Souza, minha mãe e meu pai, e exatamente isso estava acontecendo. Né, subindo a Zima de Souza Moreira, ali na esquina, tinha um mundo de lixo, várias sacolas rasgadas, lixo espalhado para tudo quanto é lado. Lá em frente, né, a casa da dona Dominga Salles, também a mesma coisa, mais para cima um pouco, próximo à casa da dona Hebe, a mesma coisa. E, assim, é um horror. Né? E não adianta falar que eles juntam neles para passar logo daqui a meia hora, que não é não. Deixa lá e fica lá 2 horas aquele monte de lixo jogado no meio da rua e eles custam a passar. Eu, no mesmo dia que o vereador Tiago fez aqui o pedido de cancelamento do contrato, eu fiz um pedido à Comissão de Participação Popular para que chamasse a audiência pública. E eu acho que tem que ser audiência pública. Né? Eu acho que as pessoas, como a Marta reclamou aqui, a gente vê outras reclamações em Facebook, chamar as pessoas para que elas venham para cá, para junto conosco pressionar a empresa. Porque a gente já fez isso uma vez, não obtivemos resultado, não vi nenhuma melhora na situação. Tem uma outra questão que eu acho que a administração poderia discutir, porque em Mar de Espanha, por exemplo, a coleta é feita à noite, no período noturno, onde o fluxo de veículo é muito menor. Pode olhar aí agora, muito menor. Por que que não passa para a noite? Sabe por que que não passa? Porque é a mesma empresa que faz lá, mesmo caminhão, às vezes o mesmo motorista. Mas é problema deles. Acho que a prefeitura poderia propor isso, que se passasse a coleta para o período noturno, entre 6 e meia-noite. Não sei, é uma ideia. Mas eu acho assim, fazer a audiência, trazer a discussão para cá e pressionar a empresa. Porque muito ruim, serviço muito ruim, muito mal prestado, e não é um serviço barato. Só para uma pequena correção, senhor presidente, vereador Rafael, a denúncia que eu apresentei ao Tribunal de Contas não tinha relação com a prestação do serviço em si, não era isso. A denúncia que eu apresentei tinha relação com a terceirização da coleta que foi feita sem licitação. Essa era a questão. Hoje já tem licitação, tá, mas na época foi feita uma dispensa para terceirizar um serviço que a prefeitura mesmo prestava. Essa foi a denúncia referente a esse assunto especificamente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente. Então, questão do latão de lixo, o Joel falou aí, lá em casa agora eu tenho que colocar lá e esperar passar, porque coloco o galão de lixo aqui e vou buscar 1 quilômetro para frente. Até hoje já fizemos essa reclamação aqui da outra vez, né? Não mudou nada não, continua do mesmo jeito ainda. Então acho que tem que chamar mesmo, conversar, ver o que eles podem fazer para tentar melhorar, ou se não tiver outro jeito, cancelar o contrato. Tem jeito? Só isso.
Obrigado, vereador.
Ô, senhor presidente, pela ordem, só cumprimentando um negócio que eu esqueci, o Isaías falou, o Joel reclamou também, a respeito do latão de lixo, quando some, quando quebra. Eu tive um conhecido meu, que a câmera, na casa dele tem câmeras, o latão veio a ser danificado e quebrou. Ele pegou e ligou para a União Reciclável, comprovou que foi eles que quebraram, a União deu 15 dias, pagou o latão para ele. Então, claro que não é o certo, mas... essas pessoas que se julgam prejudicadas entram em contato com a União, comprove que o latão foi destruído por eles, quebrado por eles, que a União ressarce.
Ainda no assunto urgente, eu queria pedir a vereadora Denise e o Rafael que interceda com o Honório sobre aquela rua lá, essa rua que a moça veio reclamar aqui, que não tem saída. Aquela rua tinha saída, o povo estava acostumado com a saída. O cara foi lá e tampou, e é uma coisa fácil de resolver. Se vocês forem lá ver essa rua tem um morro para subir, eu não sei como não aconteceu um acidente naquela rua. Então, dá uma olhadinha naquilo lá, é uma coisa fácil o prefeito resolver. E interceda naquilo para mim, fazer um favor. Obrigado. Vereadora Denise.
É, pela vossa, presidente. É porque comentou em relação à comissão de participação popular, então só para lembrar, porque aqui tem muitas comissões, eu falei, gente, será que eu estou nessa comissão? Estou. A comissão de participação popular é eu, Isaías e você, Diego. Então, nós vamos ter que sentar e tentar organizar essa questão, então, da audiência pública.
Tenta ver, de repente, não a audiência pública, mas aproveitar a sexta-feira. De repente, marca uma reunião rápida,
que
pelo menos.
Ah, tá.
Sexta-feira, é o dono da empresa, né? A gente aproveita, marca pelo menos uma reunião. Depois
sim,
a gente
sim.
Da
tá. É. Não é a comissão de participação popular que foi pedido. Mas pode, é aberto, né, para todos. Sim.
Mais alguém na assunto urgente? Vereador Louro.
Bom, eu tenho outros dois assuntos, senhor presidente. Primeiro, lembrar a todos que está fazendo hoje 111 dias que a gente flagrou servidores trabalhando no sítio da sobrinha do secretário, para não cair no esquecimento, né? O prefeito falou que em 40 dias fariam a sindicância e apresentaria o resultado. Hoje estão fazendo 111 dias do fato. Senhor presidente, mandado de segurança, eu também quero reclamar sobre isso e solicitar a Vossa Excelência que peça ao Departamento Jurídico da Câmara para que faça uma interseção junto ao Poder Judiciário, porque eu fiz um pedido de mandado de segurança, de entrada de mandado de segurança por causa da informação que eu solicitei. Hoje também está completando 90 dias que foi exarado uma liminar, né, falando para a Prefeitura entregar os documentos, e tem 90 dias e a Prefeitura não entrega. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, por isso que eu estou pedindo essa intercessão do Departamento Jurídico, né, para saber em que pé exatamente está isso. Né, porque até na liminar expedida, o juiz colocou lá, o doutor Ricardo, que haveria uma multa de R$ 1.000 dia. Nós podemos estar falando hoje de 90 mil reais de multa. Não acredito que isso tenha acontecido. Acredito que tenha tido alguma intercessão do Poder Executivo, não sei. Mas gostaria de pedir a Vossa Excelência que solicitasse que o nosso Departamento Jurídico verificasse a real situação e, se fosse o caso, aí eu estou falando porque eu tive essa orientação até de um policial federal, que se fosse o caso, que a Câmara entrasse, então, com mandado de segurança contra a operadora do celular. Porque eles alegam que a operadora não entrega. E segundo esse policial federal, a Polícia Federal, quando faz isso, faz diretamente à empresa, à operadora. E ela tem que entregar. Porque se eu pedir minha conta detalhada, eu tenho que receber. Por que a Prefeitura não recebe? Foi só isso que eu pedi, as contas detalhadas dos celulares corporativos. Será que é tão difícil assim conseguir isso? São 90 dias de uma liminar expedida. 90 dias. Não estão falando de uma semana, duas, não. São 3 meses. E por último, senhor presidente, falar com os colegas que eu andei essa semana discutindo uma questão que eu levantei aqui no plenário, a respeito das emendas de bancada. As emendas de bancada ainda estão sendo discutidas, mas estão fechadas já com a questão do Ministério da Agricultura. As emendas de bancada foram direcionadas ao Ministério da Agricultura. Uma parte foi direcionada à saúde, mas já não tem mais como mexer. E ainda estão discutindo e está em aberto a questão do Ministério da Agricultura. Como a gente sabe que a gente tem uma zona rural aqui razoavelmente grande, né, dentro do Ministério da Agricultura, acho que cada deputado vai poder indicar até R$ 700 mil de emenda, tá, para o Ministério da Agricultura. Então, acho que nós aqui poderíamos solicitar, em conjunto aos deputados, né, eu acho que a Câmara poderia fazer esse ofício, em nosso nome, né, aos deputados federais que foram votados aqui, Margarida Salomão, Júlio Delgado, né, Mário Eringer e outros, para solicitar que eles intercedessem junto à bancada estadual e pedissem aqui um trator para o nosso município. Elementos agrícolas, o que fosse necessário, aí vocês poderiam intervir lá junto à administração para ver o que é necessário e fazer um encaminhamento aqui da Câmara para os deputados pedindo para resolver. Mas tem que ser esta semana, que parece que fecha ou no final dessa semana ou na outra semana que eles fecham essas questões das emendas de bancada. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Todos concordam que seja pautada a primeira discussão e votação do PLO número 30 de 2019? Ah, é. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
É, senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes, são início da ordem do dia.
Todos concordam que seja pautada a primeira discussão e votação do PLO número 30 de 2019? Sim. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 30 de 2019. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. PLO número 30 de 2019 aprovado por unanimidade em primeira votação. Está em primeira discussão e primeira votação o PLO número 22 de 2019, que altera a redação do artigo 6º da Lei número 1489, de 2 de fevereiro de 2010, transporte de estudante para Juiz de Fora. Em primeira discussão.
Senhor presidente, cheguei mais cedo, nós tivemos uma reunião com relação à Copasa, né, que a gente está fazendo aquele levantamento, o vereador Louro convocou, nós aproveitamos para discutir um pouco esse projeto de autoria do vereador Louro. Eu ainda estou inseguro, entendi a intenção do vereador, né, a boa intenção do vereador, mas assim, ainda estou um pouco confuso quanto à sua abrangência e gostaria, não sei se eu estou enganado, a Comissão de Educação emitiu parecer?
Não.
Não, né? Na minha concepção, acho que até que deveria emitir, né? Mas eu gostaria que a comissão, que voltasse para a comissão, estou fazendo uma solicitação, tá? Aí até participar desse debate quanto ao mérito, quanto à constitucionalidade, legalidade, né? Já foi apreciado, realmente não vejo também nenhum obstáculo, mas eu ainda estou inseguro para poder votar, né? E gostaria que a comissão, que voltasse para a comissão, para a comissão fazer uma análise mais a fundo com relação à lei vigente, né, a lei que está vigente, e fazer um estudo quanto ao mérito, e gostaria de participar desses debates. Acho até que a comissão, né, e fazer um debate mais amplo, até chamar pessoas interessadas, mas eu gostaria que, se fosse possível, fica o meu pedido para ser apreciado pela Comissão de Educação e participar também.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
Senhor presidente, eu, como autor da proposta, o vereador Rafael já disse ali que a gente conversou sobre isso antes da reunião, e eu mesmo achei que realmente o mérito deveria ter sido debatido pela Comissão de Educação. Eu entendo bem o que está lá, porque eu vi o que escrevi, né, mas eles estão com algumas dúvidas e são pertinentes. Então, eu acho que seria interessante que fosse encaminhada a Comissão de Educação, sim, para que eles pudessem aprofundar na discussão. Fica aqui a minha posição favorável ao encaminhamento à comissão.
Então vamos retirar esse... Né? Então tá, então vamos mandar para a comissão. Está em primeira discussão e primeira votação PLO número 23 de 2019, que dispõe sobre a cessão de imposto predial territorial urbano e PTU para portadores de câncer ou de doenças degenerativas, ou seus responsáveis legais, e dar outras providências. Em primeira discussão, vereador Louro.
Senhor presidente, sobre esse projeto de lei, número 23, primeiro quero deixar claro que eu sou a favor, viu, vereador Denise? Mas, estive conversando com o nosso assessor jurídico das comissões, o ex-prefeito Magela, toda hora chamo de vereador, né, prefeito? É, e a gente, discutindo a questão, eu, no meu entendimento, temi por uma renúncia de receita aqui, porque o volume vai ser grande. Tem muita gente com esse tipo de problema. A gente sabe que, infelizmente, hoje o câncer é uma doença que está avançando muito. A gente não sabe qual que é o impacto, não tem um impacto financeiro no projeto. Tem umas questões, vereador Denise, assim. Eu, particularmente, se colocar aqui em votação, eu vou votar a favor. Não tem problema nenhum com relação a isso, né? Porque eu acho que é uma iniciativa boa. Mas a gente não sabe qual é o impacto disso, né? Eu, particularmente, conheço muitas pessoas que vão se enquadrar aqui nesses casos. Muitas pessoas. O vereador Thiago, então, deve conhecer 4 vezes o que eu conheço. Então, assim, como a gente não sabe o impacto, eu fiquei um pouco preocupado com isso, vereador Denise. Mas, assim, se for mantido, eu vou votar a favor, sem dúvida alguma. Porque eu acho que o mérito é interessante. Mas me veio essa preocupação e eu quero aproveitar, mesmo assim, para ir fazer um outro pedido. Tem 2 projetos de lei meu que foram arquivados e que passam por problemas semelhantes e continuam arquivados, senhor presidente. Gostaria que a presidência reanalisasse, estou voltando nesse pedido, que os 2 projetos de lei foram apresentados há mais de 1 mês e meio, cerca de 2 meses, e foram arquivados pela presidência, estão lá. Mas são problemas parecidos, que eu acho que a comissão tem que discutir, e volto a repetir, vereador Denise, colocando em votação, eu votarei favorável e aprovarei. Mas temo que vai cair nessa questão da renúncia de receita. Obrigado.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, justamente essa era a minha preocupação. De imediato eu comentei com a vereadora Denise a questão do impacto, né, fazer o levantamento desse impacto e, no meu entendimento, tem que fazer, como é uma renúncia de receita, tem que fazer a indicação de onde vai ser retirado isso, né, dentro do orçamento. Então, assim, a questão de mérito, sou totalmente favorável, porque, infelizmente, tive casos de pessoas próximas, amiga que passou por isso, infelizmente sucumbiu, uma tia que há pouco tempo sucumbiu, e a gente sabe que o tratamento é custoso, né? Muita coisa consegue pelo SUS, muita coisa no afã ali da família tentar o tratamento, né? Buscar por meio privado, né? Então, assim, muda totalmente a vida da família. Então, enquanto essa discussão pelo lado humanitário e tudo, eu sou totalmente favorável, se fosse, como o Louro falou, fosse votar aqui. Mas, de outro lado, a gente tem que ter essa cautela, né? Nós estamos também, ainda mais pelo momento que passa, né? E até para não acontecer de ser questionado judicialmente, ser derrubado. Não adianta a gente aprovar aqui, né, de qualquer forma, e ser derrubado e não vai atingir a finalidade que a vereadora Denise pretendeu, que nós pretendemos, que é auxiliar essas famílias, as pessoas que passam por isso. Então, eu também acharia mais prudente fazer esse levantamento, tá, vereadora? Tentar embasar o máximo possível para a gente poder aprovar, né? Acho que aprovaria. Se entrasse votação aqui, acredito que nenhum vereador conseguiria votar contra, mas com receio do que isso pode causar, né, nas finanças do município. A gente não tem noção que impacto que vai ser esse, né? Então, acho que seria apropriado.
Pela ordem, presidente. Eu quando igual o Virinho, olha. Alô. Quando eu fiz esse projeto, evidentemente que eu verifiquei a questão da competência concorrente. Tinha muita dúvida em relação se a Câmara teria competência de iniciativa de um projeto desse. Que há muitos anos atrás, se hoje tem o projeto de isenção de IPTU para aposentado e pensionista, que ganha até 2 salários mínimos, foi um projeto que eu apresentei. Evidentemente, naquela época, eu não tinha nem muito conhecimento e entrei e a Câmara votou. Evidentemente que, à época, a prefeita Wanda, ela vetou. Mas foi sensível. Ela foi sensível e ela apresentou o projeto. Então, mas trabalhando sobre a questão de competência, não de renúncia, mas de competência. Então, quer dizer, há tantos anos esse projeto, as pessoas ajudam tantas pessoas que hoje têm uma casa boa, né, porque naquela época podia ter uma casa boa, construiu, e hoje não tem condições, ganha um salário mínimo, se ele requerer, porque isso não é dado a todos, é a quem requer e apresenta os documentos necessários para ser atendido na isenção do IPTU, tanto aposentado como pensionista. Então, isso eu fiz lá na época da Wanda, prefeita. Neste caso, eu percebi, que naquela época eu não tinha percebido, que a Câmara tem a competência concorrente. Ou seja, em matéria tributária, não é matéria de orçamento. Em matéria tributária, em matéria de orçamento, nós não temos, se a gente aumentar a despesa. Mas em matéria tributária, é tão quanto pacífico em relação a essa questão da Câmara ter competência para isso. Então, eu só trabalhei nessa linha. Permite que eu entre. Não trabalhei na parte da renúncia, até porque é imprevisível. Não tem como se prever. Primeiro, porque nem todo mundo requer. A gente sabe disso. Eu sei até do IPTU de aposentado e pensionista, muita gente não sabe, não arruma o documento, a maioria não sabe. Não tem conhecimento dessa lei, uma lei antiga. Neste caso também, não sei se tem como prever. Né, quanto vai ser, porque a renúncia, gente, ela é do IPTU, não é das taxas. Do aposentado pensionista, não é que a pessoa não paga nada, a pessoa paga, ela paga todas as, ela tem diminui o valor, porque as taxas não podem ser isentadas. É isentado apenas a parte relativa ao o imposto do terreno, né, do imóvel. Mas todas as taxas são cobradas. Não há isenção total, né? Não é total. Há apenas uma diminuição. Também seria no mesmo caso. Não vai isentar tudo. Vai isentar só a parte relativa. Mas fica a critério dos vereadores. Vou trabalhar na mesma linha, você entendeu? De competência concorrente. Não vou me preocupar com a questão da renúncia. Entendeu? Agora fica à vontade, senhores vereadores. Vou na mesma linha que eu fui. Certo? Muito obrigado.
Vereador Ailton.
Ô, vereador, só vou fazer uma pergunta para você. Você pensou isso no futuro, para os próximos prefeitos? Só a pergunta que eu estou fazendo. Hein?
Não, pensei sim. Pensei para todos. Isso aí não é uma lei...
Para o atual prefeito falta um ano e pouco, não tem problema nenhum. Para os próximos prefeitos...
Não é assim também, ô, vereador. Quando foi feita essa questão do aposentado pensionista, que é um número muito maior, e foi bastante polêmico essa questão de isentar, e era na região, Juiz de Fora, as cidades todas estavam trabalhando esse tema, também teve a mesma questão. E quantos anos já se passaram? Nós falamos hoje da época da Wanda, quando é que foi? 92. Quer dizer, em 1992 eu entrei com esse projeto, ele foi vetado, mas a prefeita Wanda foi sensível. Ela entrou com o projeto, porque eu trabalhei a questão da competência. Ficou só essa questão da competência. Você vê quantos anos a lei tem? Até hoje ela está em vigor, até hoje é feito. E, como se diz, o município não perdeu... Continua tranquilo em relação a isso. Você pode ver que a gente verificou, o município tem cumprido a sua arrecadação tributária pela última audiência pública, surpreendente tá a arrecadação tributária do município em relação a isso. Então, a gente não percebeu com uma isenção dessa de aposentado pensionista, lá em 92, que hoje ia refletir, prejudicar. Né? Então, eu penso lá na frente, sim, como pensei lá atrás, e sei que hoje ajuda muita gente. Muita gente, ainda tem gente que encontra comigo e fala: ah, Denise, aquele projeto seu, como foi importante, ganha um salário mínimo. Vereador sabe, a pessoa às vezes tem uma casa boa, fala, mas ele tem uma casa boa, mas hoje ele ganha um salário mínimo, ele tem aquela casa porque ele pôde fazer aquela casa naquela época que ele trabalhava, mas hoje ele ganha um salário mínimo. Ele é pensionista, aposentado com salário mínimo, não tem condição, às vezes, só com remédio. né, com tudo. Quer dizer, a gente tem que pensar nisso tudo. Mas eu pensei sim. Mas não preocupa, não. Pode ficar tranquilo.
Vereador Tiago.
Vereador Thiago. Eu acho, eu vou na linha do vereador Rafael, do vereador Louro. Eu acho, eu posso fazer um pedido para a gente fazer um estudo mais aprofundado, até por essa pergunta que o Kleber fez. Eu acho que a gente tem que sentar mais e trabalhar para fazer uma coisa mais detalhada e mais bacana. Mas eu, assim, parabenizo pela proposta, muito boa, só que eu acho que a gente devia sentar e fazer uma coisa mais detalhada. É o meu entendimento.
Perfeitamente. Eu acho que deve ir para a Comissão de Educação, Saúde, verificar tranquilamente, igual o outro caso, eu acho perfeito. Quanto mais discutido e mais tranquilo, melhor resultado para todo mundo, não tem problema.
Então, vou tirar o PLO número 23/2019 para a gente discutir melhor depois. Está em segunda discussão e segunda votação o PLO número 21/2019, que dispõe sobre a campanha de conscientização a ser desenvolvida nas escolas da rede pública municipal de Bica, sobre a posse e propriedade de animais domésticos e ou de estimação. Em segunda discussão, vereador Louro.
Eu louvo a iniciativa, que eu salvo engano do vereador Rafael, vereadora Denise, tá, vereadora, porque é interessante que se faça, obviamente, a educação das crianças a nível da importância na propriedade dos animais domésticos, mas esse assunto volta, tira da gaveta um assunto que foi discutido aqui em 2009 e que hoje vem se agravando novamente. Eu estive há uma semana atrás, no Dia das Mães, mais especificamente, com um motoqueiro aqui de Bicas, que foi atacado por um cão de rua, quebrou a perna, está sem poder trabalhar, e isso é um problema. E outro dia mesmo aconteceu isso lá em cima também, perto da minha casa, lá em cima da parte alta da cidade. Todo dia está acontecendo. E eu lembro aqui como se fosse hoje, quando a gente discutiu isso aqui, que falaram a respeito da questão da castração, que vem sendo feita, em menor ou maior volume, dependendo da administração, mas durante a administração do prefeito Magela foi feita, durante a administração do prefeito Honório é feita, foi feita lá na administração passada, e o problema só piora. Ah, qual é a solução? Não sei. Me pergunta qual é a solução, que eu não sei, não. Mas alguma coisa precisa ser feita. E eu continuo defendendo que a gente deveria ter um espaço específico para colocar esses animais. Depois dá para em doação, não sei. Mas alguma coisa o município poderia fazer. Tem lá na prefeitura um anteprojeto de lei meu, daquele ano, 2009, grande. Né, o vereador Rafael até na época falou que era muito complexo, não via tanta complexidade assim. Inclusive, ele criava uma taxa, que era uma taxa para posse de animal doméstico, exatamente para financiar o serviço, chipar os animais, cadastrar com fotografia, nome do dono. Né, porque esses animais, a maioria deles tem dono. Boa parte deles tem dono. E o local dos animais é na casa dos donos, ou em outro lugar específico. Mas esse assunto parou, né? O município não faz mais nada. O vereador Thiago ali, ó, que é experiente, está lá no hospital, está vendo, diz que a coisa é recorrente. Eu agora, nos últimos 2 meses, vi 2 casos. E 2 casos que não foram mais sérios, porque os 2 motoqueiros deram muita sorte. Muita sorte. Um que caiu ali perto do Lourinho ali, ele podia ter caído em cima daquele canteiro do meio ali. Ele caiu no asfalto direto, arrebentou a mão, quebrou a perna. Então, assim, o risco é muito grande. Então, acho que o município poderia realmente pensar em fazer alguma coisa. Tirar da gaveta aquele projeto de bio lá, se fosse o caso, mexer nele um pouco. Se fosse o caso, criar a taxa, que a ideia da taxa era ser colocada na conta de água de todo mundo, como se paga a taxa de luz, para financiar o serviço. Né? A prefeitura tem um terreno gigantesco lá embaixo, lá no bairro de Gilson Lama, lá no final. A gente não poderia ter lá uma área para colocar esses animais? De que forma fazer, não sei. Eu só estou aqui viajando e imaginando o que poderia ser feito. Né? Porque as campanhas são boas? São boas. Mas se não tiver uma outra, por um outro lado, uma ação efetiva do município, essas questões só vão piorando. E aqui a gente está falando dos ataques e dos tombos. E a quantidade de gente que é vacinada por ataque mesmo desses cães na rua? Eu acho que a gente dá muita sorte, né? Porque um cão desse maior ainda não pegou uma criança e matou uma criança, não sei. Acho que a gente dá muita sorte com isso. Então, alguma coisa o município, né? Nossa Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Saúde, que tem a ver com zoonoses, poderia estudar uma saída alternativa para isso. Só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Vou falar dessa linha, porque eu também participei na época das discussões, né? Nós fomos a Belo Horizonte, foi eu, vereadora, na época, vereadora Beth, vereador Moisés, à época, justamente para ver a experiência lá em Belo Horizonte. Então, nós voltamos com um outro pensamento, que lá eles já faziam isso, lá em 2009, que é um centro de zoonoses, que eles cuidam dos animais, né? Dão vacina, chipa o animal, faz a castração e devolve à rua. Justamente porque o grande problema é criar esse local, acho que consegue recurso para fazer, né? O problema vem depois a manutenção. É funcionário, é conta de água, de luz, né? Isso vai só aumentando, a tendência é só aumentar. Eu tenho essa visão hoje, porque vi essa experiência, conheço algumas pessoas lá de Juiz de Fora. Juiz de Fora existe lá, parece que é até mais de um canil, não é, Denise? Acho que é até mais de um canil. Então, eu vejo que eles estão com problemas de superlotação do canil e manutenção é muito difícil, tem que viver com doações, né? Tem essa outra saída que está no seu projeto lá, de criar uma taxa, né? Isso aí tem que ser pensado, tem que ser discutido, mas é mais uma... De repente, alguns vão pagar por outros, né? O que eu vejo que, infelizmente, a nossa sociedade é os animais, é lixo nas ruas, né? De sujar as ruas. Ela está caminhando para um ponto que, se não se levar a sério a conscientização nas escolas, é trânsito, né? É trânsito, lixo... É uma série de coisas, noções de direito. Eu defendo muito que isso tem que ser muito trabalhado nas escolas. A Denise está fazendo esse projeto aqui, que é para trabalhar nas escolas, né? Infelizmente, eu tenho um projeto que virou lei, a Câmara votou, foi unânime, de uma semana de conscientização nas escolas antidrogas. Infelizmente, até hoje não saiu do papel. Creio, vereadora Denise, que se a senhora não se empenhar, estou com a senhora... Né, eu acho que a Câmara também pode ajudar de ficar em cima para... Eu acho que a gente tem que cobrar o nosso papel enquanto vereadores de ficar em cima mesmo para que essas coisas sejam trabalhadas nas escolas. Tem alguns parceiros, como da Polícia Militar, lá fugiu o nome aqui, o Proerge, né, que é excelente nas escolas. Só que assim, eu vejo que ele é tão bom que ele deveria se estender... mais tempo nas escolas, né? Então, assim, infelizmente, a gente está partindo para esse ponto. Ou crendo que no futuro a nossa cidade, a nossa sociedade, não só Bicas, as outras, as crianças, os jovens, têm uma outra consciência, ou vamos partir para criar leis para tudo. Lei para criar multas. É multa para o lixo, é multa para quem colocar o lixo fora do horário, é multa para quem... Essa questão dos animais, eu estou falando isso, bom, você citou bem, a maioria dos animais tem donos, só que tem os donos que cuidam, mesmo estando na rua, cuidam, né? Vacina, e outros que cuidam assim, dá uma coisinha para o animal e deixa solto. Né? Então é responsabilidade, sim, da pessoa, né? Que a pessoa não cuida direito, às vezes... deixa de dar uma alimentação, aí o gato fica mais exaltado, né? E vai procriando. Então, se você pegou um cachorro, eu não vejo problema nenhum da pessoa querer ter um animal, mesmo que solto na rua, mas cuidando. É vacinação, castração. O problema é que não castra. Aí vai procriando, né? A Denise está preocupada com isso, vai ter uma ação aí mais efetiva, né, quanto a isso. Mas, assim, a gente vai ter que partir pelas duas coisas, pelo meu ver. É conscientizar as crianças e jovens ou partir para criar mecanismo de se responsabilizar o cidadão, o mau cidadão, né? Hoje, eu não tenho essa concepção, Louro, de criação. A gente é cobrado nas redes sociais, já vi pessoas. Ah, os vereadores têm que discutir a criação do canil. Hoje eu sou contra, pelas experiências que eu conheci, de Belo Horizonte, de Juiz de Fora. Nós podemos até, de repente, fazer uma visita em Juiz de Fora aqui, né, outras cidades, mas pelo que eu conheço de algumas pessoas de lá, eles estão enfrentando problemas de superlotação, de falta de ração, aí tem que viver com doações, né? Então, assim, é realmente um problema a ser enfrentado, mas se todos que têm animais cuidassem, tivessem responsabilidade, não teria esse problema tão grande que é hoje, não.
Pela ossa, presidente. Eu quero agradecer aos vereadores. Hein? Pode? Você quer falar? Pode, então. Fique à vontade, vereador.
Só um pequeno adendo, que tudo que o Rafael falou. E o que me preocupa, e eu não falei aqui, Rafael, eu entendo o seu ponto de vista a respeito, mas eu fico pensando no seguinte, quem banca? O cara agora vai fazer cirurgias particulares na perna, quem paga? Então vamos identificar, então, vamos deixar os cães na rua? Vamos deixar, beleza. Então ele é seu cão, se você vai ser responsável por ele, ele vai ficar na rua? Beleza. Mordeu, caiu, machucou, você vai pagar. Porque alguém tem que pagar. Porque você sabe a dificuldade que é para arrumar um ortopedista na rede pública. É uma tremenda dificuldade. Então, vamos organizar isso. Vamos botar a prefeitura para fazer um cadastro, cada um que se responsabilize pelo cão que estiver na rua. Se responsabilizou? Malandro, a responsabilidade é sua. Ah, mordeu, matou? Como é que é aquela história que inventaram aí, que eu não concordo? Dolo eventual? Vai responder por homicídio pelo dolo eventual? Ué, assumiu o risco de que esse animal matasse alguém, machucasse alguém... motoqueiro, seja lá quem for. Eu tô falando assim, eu tô exagerando um pouco a visão da coisa, porque eu só acho assim, a prefeitura, e não é de agora, né, finalizando, vereador, para passar sem encerrar, a prefeitura não tem uma ação realmente efetiva com relação a esse problema. Tem uma ação pontual, que é essa questão da castração. Vossa Excelência, até fica os parabéns, que eu sei que Vossa Excelência indicou recursos esse ano para aumentar esse número de castrações através da emenda impositiva, mas não é suficiente. Não é suficiente. E acho que, presidente, mediante a aprovação dessa lei da vereadora Denise, que ela, né, diretamente às vezes, ou a Câmara, oficiasse a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde, para que realmente sentasse e discutisse uma saída alternativa para, pelo menos, assumir-se o compromisso, o município, nós, assumir o compromisso de fazer alguma coisa, efetivamente. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, agradecer aos colegas vereadores e dizer que, mandar um recado para a Secretaria Municipal de Educação, para ela não ficar preocupada em ter que montar essa campanha de conscientização, já existe um grupo de voluntários, parceiros, que vão fazer esse trabalho nas escolas. O porquê dessa lei? Porque a gente sabe que criança é a melhor forma de você orientar. E a gente já tem percebido cães com maus tratos feitos por criança. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Uma criança que maltrata um animal, certamente não irá ser um bom cidadão. Então, a gente vai começar a trabalhar as crianças numa campanha de conscientização de posse e propriedade de animal. Porque as pessoas têm que ter consciência que, quando tem um animal, tem que ser responsável por ele. Eu falo isso, às vezes eu converso, deixo alimento para cães, eu não tenho cães, gosto de gatos. Aí tenho lá para cães, aí eu fico observando. Tem mais de um cão que tem dono, que vai lá comer. Então, Kleber sabe. Tem mais de um cão que tem dono e que vai lá comer. Quer dizer, então hoje a gente tem que trabalhar isso. Vão trabalhar nas crianças Essa campanha é uma campanha de conscientização em relação a maus tratos à posse e à propriedade, porque a criança quer bicho. Eu quero um gato, eu quero um cachorro. Depois já não quer mais. Ele tem que saber que a hora que o cachorro vai crescer, que o cachorro vai morder, vai pegar o chinelo, vai comer o chinelo, vai comer o sofá. É, então, o trabalho de conscientização é sobre isso. É se você ter a posse de um bicho, saber que ele dá trabalho. Saber que você tem que castrar, saber que você tem que vacinar, saber que você não pode deixar na rua. Você pode ter certeza que esses cães que estão na rua, é o tipo de cão que corre atrás de moto, tem dono. Então, a gente tem que trabalhar isso. Esse projeto de lei que está iniciando agora, que eu agradeço aos senhores vereadores e mando recado para a Secretaria de Educação para não ficar preocupada, que nós vamos chegar lá com a equipe que vai fazer esse trabalho, é o começo. Mas a gente depois tem que trabalhar essa outra parte, concordo com o vereador. E existem leis e mecanismos para isso. A gente, eu falo, hoje eu passei ali no ponto de táxi, e ali tem uns cães que ficam ali na rodoviária, tem um até que vai lá em casa, eu conversando com eles, a gente fala o seguinte, o gato, por exemplo, ele caça. Ele caça um rato, ele caça uma lagartixa, ele caça um largato, ele caça. Agora, cachorro, a pessoa solta na rua, mas cachorro não caça. Caça sacola de lixo, não vai caçar outra coisa. Então, as pessoas têm que entender isso. Quando solta um cachorro na rua, ele está soltando um bicho que não caça, que não tem o que ele caçar, ele não é caçador. Então, isso tudo é trabalho de conscientização. Então, muitas pessoas soltam, eu vejo cães na rua, que você sabe, esse cão tem dono, soltou na rua. E nós vamos entrar, Louro, numa fase agora, que a gente sabe da economia, que nós vamos ter muito mais bicho na rua, pode ter certeza, porque não é barato. A pessoa também tem que ter consciência quando pega um bicho que não é barato, que é caro. Então, esse trabalho tem que ser feito com as crianças para que elas entendam isso e depois a gente entrar numa outra fase, que nós vamos entrar numa outra fase em relação à questão animal. A gente tem lá o delegado Bruno Lima, que é um delegado que defende a causa animal, hoje deputado federal, a gente tem o Instituto Luiz Amel, que a gente percebe pelo Instituto Luiz Amel o que ela gasta, mas lá é diferente de nós, né? Podem comparar, né? Mas o custo que é de acolher animais maltratados, judiados. Então, assim, nós já tivemos casos aqui no município de cão com a pata quebrada por criança. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso. E eu peço o voto de todos vocês e depois nós vamos entrar nessa outra fase. Certamente, eu acho que a gente não tem como fugir. Não há como fugir dos problemas. E existem pessoas que fazem esse trabalho e que querem leis para que eles possam atuar. Então, a Secretaria de Educação, não se preocupe, já tem uma equipe grande de voluntários, parceiros que vão fazer esse trabalho em relação à conscientização, uma coisa bem feita, para a gente trabalhar nas escolas, públicas, mas nós vamos nos procurar as particulares também, se interessarem, nesse primeiro momento. Mas depois nós vamos para a segunda fase, que é a fase de outra legislação, já diferente, para quem deixa animal na rua, para que seja responsabilizado, entendeu? E isso tem, que eu falo que na minha rua tem. Solta, cachorro de raça, né? Dá até medo do cachorro, né? Mas ele é bonzinho, tadinho. O animal não é mau, gente. Vocês não se preocupam com ele, não. Ele não faz isso por maldade. É do meio em que ele está. É da forma que ele está na rua. Você entendeu? Nenhum animal é ruim desse, né? Não tem animal ruim, não tem cachorro ruim. É a forma que ele está lá. É a forma que ele é julgado. Eu tive problemas sérios com gatos, de pessoas soltando gato porque eu gosto de gato. Então, as pessoas achavam no direito de chegar na minha rua e soltar os gatos. Até eu descobrir quem estava fazendo isso, falar com ele para castrar, levar a gata para castrar. Então, as pessoas precisam ser trabalhadas para não fazer isso, gente. Isso não é como isso se faz. Né? Ele solta um bicho. Você não pode gostar de um bicho que eles vão lá e deixam na porta da sua casa porque você gosta de bicho. Não, não é assim. Então, tem castração? A prefeitura tem feito? Tem. Nós vamos fazer agora, porque as emendas impositivas só vão ser liberadas no segundo semestre, segundo informação, No segundo semestre, nós vamos ter um evento grande de castração, de uma forma mais ampla. Vamos fazer um cadastro adequado para as pessoas que precisam. E para isso, é só isso, senhor presidente, queria agradecer aos vereadores.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Não. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a mesão. Projeto de lei ordinária número 21 de 2019, aprovada por unanimidade em segunda votação. Está em discussão as indicações. Vereador Diego. Em discussão.
Pela ordem, senhor presidente. No caso, essa indicação que eu fiz é citando o local onde a senhorita Leia Laina Campos fez o uso da palavra. Essa rua José Varanda eu já venho pedindo já pelo terceiro ano consecutivo. Ali realmente, como lá na frente onde o terreno do Marcinho foi cercado, para você chegar no final da rua, você tem que subir uma ladeira muito íngreme. E aquilo quando chove, não sobe carro comum, não, só caminhonete traçada e tudo, e passando uma massa asfáltica, esse problema irá resolver. Tanto também, não só para poder subir carro, mas sim pelo uso também das pessoas, né? Porque pessoas com necessidades especiais também não conseguem andar, porque o calçamento é totalmente desnivelado, como eu acrescentei. Aí peço uma ajuda ao prefeito municipal aí. É só isso.
Obrigado, vereador. Para a indicação do vereador Joel. Em discussão?
Pela ordem, presidente, eu vou comentar aqui a indicação número 134, sobre o piso dos motoristas. É um pedido também que eu sempre venho fazendo e não é repassado para os motoristas. Eu estava dando uma olhada aqui sobre os pisos salariais motoristas 2019. Em São Paulo, é 1.785. Em Manaus, 1.661, no Pará, 1.316, Maceió, 1.424, Maranhão, 1.284, Bahia, 1.715, Espírito Santo, 1.545, Rio de Janeiro, 1.720 e Minas Gerais, 1.551. Tudo gira em torno, uma média aí, em torno de R$ 1.700. E a Prefeitura de Bicas paga 1.018. Que absurdo, gente. Isso já era para ter isso desde 2000 e... Deixa eu ver o contra-cheque do rapaz aqui. 2017. Ah, o nosso vereador Isaías aqui sabe, o salário dele não tem reajuste, está defasado ó, há muito tempo. E querendo ou não, não desmerecendo as outras funções, mas o motorista... Querendo ou não, um terço do serviço é todo jogado no lombo deles. Então, requer uma certa atenção com eles. Belo pedido, vereador. Tá? Tomara que seja reconhecido aí pelo prefeito municipal e mais seus secretários.
Vereador Isaías.
Então, já pedi o vereador Joel se ele deixa eu assinar essa indicação junto com ele, que fizemos também aqui há um tempo atrás, foi um pedido, né, de ajuda de custo para os motoristas que vão para de fora e fica lá, só vem meio-dia, uma hora, duas horas. Então vamos colocar isso junto para ver se consegue dar uma ajuda, porque infelizmente está defasado. Os motoristas, os funcionários também, o pessoal da tudo. Então isso aqui já vai dar mais uma ajuda boa naquele pedido que a gente já tem feito. Isso, se o senhor me permite, gostaria de assinar junto com Vossa Excelência. Só, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
Eu, senhor presidente, primeiro quero parabenizar o ex-prefeito Magela, que hoje é assessor jurídico dessa casa, que quando foi prefeito deu um reajuste diferenciado a essa classe, que realmente tem que ter. E lembrar que, nos últimos dois anos, como não houve aumento real do salário mínimo, e o atual presidente já disse que não vai haver no ano que vem de novo, sabe o que vai acontecer? Os motoristas daqui a pouco estão ganhando salário mínimo outra vez. Não vai demorar. Se o salário mínimo já tivesse tido reajuste real... nesses dois últimos anos que passaram, já estariam ganhando o salário mínimo. É porque o governo não deu, os dois últimos governos não deram aumento real no salário mínimo como deveriam dar. Então, assim, vereador Joel, eu te parabenizo, quero, faço questão de assinar com Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite, e dizer que realmente não só motoristas, né, mas aí a gente esbarra naquele velho problema do nosso município. Muito cacique para pouco índio, né, e os servidores efetivos acabam sendo prejudicados com isso.
Vereador Joel.
É bem lembrado pelo vereador Diego, pelo vereador Isaías e também pelo vereador Louro. Mas tem um ponto que os motoristas também se sobressaem muito mais na questão de... Eles deviam ganhar o dobro, porque os carros que eles trabalham, a maioria, os carros são fora de cogitação para trabalhar. Sempre com defeito, marcha escapando, é um problema atrás do outro. Então, assim, os caras vão para Juiz de Fora, não tem o dinheiro do almoço. Tem reajuste em algumas classes, ou aumenta várias coisas, e o motorista sempre fica para trás. Bem dito pelo vereador Louro, na época do Magela, ele sentou com os motoristas e fez um aumento legal, eles ficaram todos satisfeitos. E do jeito que a coisa está andando, vai acontecer o que o vereador Louro acabou de falar. Daqui a uns dias estão ganhando o salário mínimo. Não menosprezando as outras categorias, mas os caras trabalham pra caramba. É só isso, presidente.
Vereador Rafael.
Eu não ia falar, né? Totalmente favorável, lógico. Como a gente falava em outros mandatos, né, o que acontece em Bicas, é lógico, vocês estão puxando para os motoristas, que eu acho que está mais acentuado essa divergência com o piso. Mas isso está acontecendo também com outras categorias. Né, se a gente for puxar de todos, estão todos defasados, né, com relação aos pisos das suas respectivas categorias. A gente pode citar enfermeiro, fisioterapeuta, acredito, não lembro aqui, mas dentista, eu acho que também tá um pouco abaixo. Mas, assim, eu vejo que é um problema de ser enfrentado, de repente, de se rediscutir todo o plano de cargos, né, de fazer realmente uma discussão aí para adequar, porque além de estar abaixo do piso, está abaixo de outras cidades. Né? Então, fazer um estudo, né, de repente até pensar na organização do plano de cargos e salários, a quantidade de cargos, né, a distribuição desses cargos, né, lotação, para tentar viabilizar alguma coisa mais próxima da realidade, pelo menos de algumas cidades aqui. Eu acho que, assim, é um desafio, creio que para a administração atual, né, tomara, eu faço coro que consiga, pelo menos os motoristas, a gente tá participando aí das discussões da questão da crise financeira do Estado, né, o governador já está sinalizando em repassar os recursos, pelo menos em dia, né, teve uma queda com essa questão da Vale, arrecadação de ICMS e tudo, mas pelo menos de repassar em dia. A dívida foi parcelada, né, parece que começa, se não me engano, ano que vem, parece ter uma em abril, acho que são três parcelas ano que vem. Mas é um desafio, a gente vai trabalhar para que isso seja enfrentado agora, pelo menos a realidade dos motoristas, que a gente, quando viaja, às vezes a gente viaja uma distância pequena, né, ou vai para Belo Horizonte, a gente vê que é muito desgastante realmente o motorista, né, dirigir, levar outras pessoas, igual teve o caso daquela senhora, não foi culpa nenhuma do motorista, é uma fatalidade que acontece, mas... Quanto maior a distância, né, realmente é uma profissão muito complicada. Mas o que eu quero deixar aqui é essa mensagem que, se não for enfrentado agora, é um desafio para a posterior administração. Tomara que o cenário melhore, né, para que se faça essa rediscussão, para poder discutir os salários de todas as categorias, motoristas e das outras que falei também.
Pela ordem, senhor presidente. Exatamente isso que eu ia comentar. A gente vê muito, assim, eu trabalho diretamente com os motoristas da saúde lá no hospital. Eles estão sempre falando, eu não sei se foi o Gerson que falou, Tiago, há 10, 12, já sinto há muito tempo, 10, 12 anos atrás, ele falou assim, pô, motorista de bico, ele ganhava igual um vereador. Ele sempre cita isso, né? Então, assim, a gente já chegou a ter o mesmo salário que o vereador ganhava na Câmara há tempos atrás. Mas, assim, a gente tem que ser, como o excelência falou, assim, o salário do professor é ridículo. O salário da saúde na nossa cidade, ele é ridículo. Você tem um técnico de enfermagem que ele fez o segundo grau, aí ele vai fazer uma formação, um curso técnico, e ele ganha um salário mínimo. Você pega, eu sempre bato nessa tecla, assim, um secretário de educação, um secretário de saúde, que tem uma dedicação exclusiva, muita gente que fala, nossa, ganha, cara, se me oferecer o triplo para pegar a Secretaria de Saúde, eu não quero. Porque aquilo lá é um... Toda hora. Juiz mandando prender, promotor querendo... Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente fazer um levantamento. Concordo com o salário dos motoristas. Essa ajuda tem que ter. Sai, às vezes, não tem hora para voltar. Às vezes, exame demora. Vejo muito isso na saúde acontecer. Às vezes, vai levar um paciente. Liga, ó, deu um problema aqui na máquina... A gente vai demorar a chegar, vai demorar a voltar, você fica aí com a... se precisar, pede ambulância de Guarará ou liga para a Secretaria de Saúde. E às vezes a pessoa, a gente sabe, está sem dinheiro mesmo, quando chega e fala assim, gente, deixa eu almoçar, porque eu não consegui comer nada. E, enfim, então a gente tem que rediscutir os salários no cargo público, porque o salário daqui da Prefeitura de Bicas, ele é muito defasado mesmo, de todas as categorias. Só isso, presidente. Obrigado.
Vereador Joel, concluir?
Só para lembrar também, eu tive com o motorista semana passada, ele falou assim, ó, a gente está com essa situação aí, mas pelo menos semana passada, acho que o motorista ganha R$90 de diária. Quando ele viaja para determinado lugar, eu não sei, eu não conversei a fundo sobre isso com ele, e ele disse de 90 passaram para 120. Então quer dizer que já é uma melhoria, né? É só isso, presidente.
Vamos para a indicação do vereador Rafael, 138. Em discussão.
Senhor presidente, só pela ordem.
Sim.
Tem uma indicação minha aqui que eu queria... levantar, eu fui numa residência na rua, na subida do Edgar Moreira, do lado da casa do Pacheco, que trabalhou de vigilante no Itaú, não é isso? Então, é o seguinte, várias pessoas que moram ali perto, reclamaram comigo a situação que se encontra o quintal da casa dele. É impressionante a quantidade de garrafa de boca para cima, latinha, saco de lixo, é daqui até no asfalto. Você vai pela Avenida do Contorno, pelo muro, dá para você olhar. Em cima da casa dele também tem uma cobertura. Então, assim, eu estou pedindo aqui que venham tomar uma providência ou procurar o que está acontecendo, se já fizeram alguma ação, se a prefeitura já fez alguma ação efetiva, se já mutaram, o que fizeram, se pediram para tirar. Porque do jeito que está, eu tenho umas fotos aqui, então é impressionante. É impressionante como é que está o quintal daquele homem. E várias pessoas reclamam, e vizinho reclama, e eu procurei a Verônica. A Verônica falou que ia pedir os meninos da para ir lá, e me pediu o endereço, eu passei para ela, mas eu fiquei sabendo que essa é uma questão do código de postura. Quem tem que ir, o Bruno, e ele está... taxado lá na Secretaria de Obras, mas não quer dizer que ele não possa ir, foi o que falaram comigo. Então eu estou fazendo essa indicação aqui para tomar uma atitude urgente, porque se a gente já está preocupado com dengue, que a gente está nessa luta aí, todo mundo, para não deixar nada. Lá tem um depósito de lixo e de garrafa e de latinha. A latinha vai daqui em você, Rafael. Um monte de latinha assim, ó. É um absurdo. Então, assim, essa indicação eu fiz em cima disso, senhor presidente, porque a gente tem que saber o que está acontecendo e tem que fazer alguma coisa. Tem que girar de lá, colocar um caminhão lá, tirar aquilo tudo de lá, não sei. O que tem que ser feito, tem que ser feito. É só isso.
Virou, Thiago.
É, só fazer um comentário e a dengue está com força. Ela aumentou, ela não chegou a aqueles números de 4 anos atrás, eu acho que não, mas ela está com força, muitos pacientes com suspeito. E assim, a chuva estendeu. A gente está em maio, não está frio, ainda não esfriou. Essa época que agora a gente já estava todo mundo de casaco, já na exposição de Maripá já está bem frio. Não está frio, está chovendo, a chuva estendeu. Então assim, eu acho que ainda vão surgir novos casos aí. Só para comentar essa indicação do vereador Joel.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael, 138. Em discussão. Vereador Rafael.
Rapidamente, até o Joel apresentou um semelhante, né? Não é idêntico. Né? Ele pede especificamente da creche, né, Joel? Então não guarda assim, não é semelhante, a gente pode ser aprovado não, né? Encaminhado na mesma sessão. Que o meu, eu tive lá no Congresso de Municípios, eu achei interessante, foi adotado por um município justamente dessa forma. É um programa, foi até na praça, que assistência social, a vereadora Denise estava comigo e estava até concorrendo ao prêmio de boas práticas, nem sei a colocação, mas eu achei muito interessante. Eles pegam justamente essas famílias mais necessitadas, né, que tem programa cadastrado em programas sociais, e tem, durante o período das férias, eles criam eventos, né, tem campeonatos, é uma colônia de férias mesmo. Só que organizada pela prefeitura, e a gente sabe que tem condições, né, a secretaria, isso aí pode ser intersetorial, Secretaria de Assistência Social, Educação, Diretoria de Esportes, aí pode vir cursos. Então, quer dizer, a minha preocupação, o objetivo é que se fizesse isso, atinja um pouco também o que o Joel pretendeu ali, especificamente da creche pelas mães, né, mas também de não deixar crianças e jovens com tempo ocioso nas férias, né? Que entra de férias, aí as pessoas não têm condição de viajar, né? Aí acaba ficando aí na rua e sujeito à criminalidade, né? As pessoas que, as más influências, vamos colocar assim. Então, achei bacana, acho que seria interessante, pelo menos de estudar, né, a viabilidade disso acontecer. Eu acho que eu trouxe essa solicitação para a administração pensar e levantar custos também, né? Eu acho que não poderia entrar até apoio de entidade privada, né?
Então, tá. Então vamos ao requerimento do vereador Aloísio, 34, em discussão. Em discussão. Está em votação. O vereador que aprova permaneça com a questão. Requerimento número 34, 2019, aprovado por unanimidade. Vamos para o requerimento do vereador Joel. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneça com a questão. Requerimento número 35, 2019, aprovado por unanimidade. Vamos para o requerimento do vereador Rafael, no 36, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam com a questão. Requerimento número 36, 2019, aprovado por unanimidade. Um por requerimento do vereador. Pela moção, o vereador Tiago. Vereador Rafael, é. Rafael. É. Não? Em discussão?
Só, não vou tecer mais comentários, a justificativa eu coloquei, eu nem peguei assim tudo, eu acho que ele participava até de muitas coisas, tenho certeza que é uma perda, independente de ser o pai do vice-prefeito, mas era uma pessoa muito querida, a gente pôde notar isso lá no velório, no enterro, né? Era uma pessoa muito humilde, né? Independente do que conquistou na vida, tratava todos igual, uma pessoa... muito, eu tive o prazer de conviver com ele, momentos muito felizes, então assim, fiquei muito sentido com o acontecido, estava voltando de Belo Horizonte, então uma singela homenagem, fica aqui uma sugestão também, senhor presidente, porque nós tivemos, foi uma, o Joel trabalhou com isso e é complicado, essa semana foi um dia, foi uma semana terrível para o município, né? Perdemos o senhor Salvador, Dona Inestina também, não fiz moção, não apresentamos, mas merece destaque aqui também, foi, eu acho que foi coordenadora, né, alguma coisa escolar, trabalhou na área escolar, Pompeu, Detinho hoje, né, o Deusdete, o senhor Gilson também. Fica até uma sugestão, senhor presidente, porque a gente apresenta a moção quando é uma pessoa próxima ou tem algum serviço relevante, né, na cidade, mas eu acho que deveria se tornar, estudar uma forma independente da apresentação, de se mandar para todas as famílias enlutadas, pelo menos uma mensagem da Câmara, né, porque de repente fica uma coisa chata, né, igual aqui nesse momento, eu estou apresentando o senhor Salvador porque eu tinha um contato com ele, com a família, questão de amizade, mas fica chato a gente apresentar para um, várias famílias aí estão enlutadas, né? Então fica a sugestão da Câmara adotar, pelo menos alguma mensagem de se enviar para as famílias, é que é um momento difícil, né? E querendo ou não, a família recebendo um reconhecimento desse, um abraço, né? A gente que está naquele momento ali, é uma coisa que dá força, né? Que a Câmara está solidária ao sentimento, né, da família.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 1415 de 2019, aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.